Gente, o nosso papo agora é com o empresário maranhense Gustavo Ferreira, que também é vice-presidente do Grupo Front. A resposta de um grande projeto, né, a uma comunidade que há algum tempo vem sendo, infelizmente, aí um contexto de grande preocupação para o Rio Grande do Sul e, ao mesmo tempo, viabilizando projetos interessantes que nos fazem pensar não só no que as pessoas precisam materialmente, né, mas o que elas precisam para voltar a uma vida depois de tanta enchente que nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul. E o Grupo Front tem feito muito bem isso. É, entregando algumas casas e, como nós falávamos, não são casas, né? São lares que vocês estão entregando. Bem-vindos.
É um prazer estar aqui contigo. São lares, que nem tu disse, né? Porque são feitos por pessoas que têm os mesmos valores em relação a lares. Então, não é só o Front. O Front está liderando um movimento que busca conectar a pessoas com valores em comum, que estão inquietas, que estão dispostas a realmente fazer a diferença, né? E fazer desse exemplo uma referência, uma iniciativa para que as pessoas tenham não apenas angústia em relação ao que está acontecendo ou fiquem inseguras de ficarem dependentes exclusivamente do retorno do poder público, ou, que nem eu costumo dizer, que aqui no Brasil a gente idolatra pessoas, né? O posicionamento de algum herói que venha resolver os problemas, sabe? A gente entende que a sociedade civil organizada, ela tem pessoas muito legais que, se forem conectadas de maneira genuína e fizerem uma entrega de trabalho profissional, transparente e evidenciada, nós temos condições, sim, de provocar grandes transformações aí a partir do caos.
Sabe que o Grupo Front tem aí, nós falávamos anteriormente, talvez uma centena de empresas, né, integradas. E até essa entrega dessas casas, Gustavo, nós tivemos algumas etapas, né? Vocês passaram por diferentes etapas. Acho que conta para nós, resumidamente, como é que se chegou até esse momento em que as pessoas estão recebendo as suas casas, não do poder público, como você falava, mas desse conjunto de esforços, vamos dizer assim, e talvez não seja nem esforço a palavra certa, né? É uma iniciativa mesmo, um projeto de vocês que está dando muito certo.
Camila, assim, ó, eu defendo que empreendedorismo, ele não pode ser vinculado exclusivamente a um negócio, tá? Empreender é uma iniciativa onde tu estabelece um propósito e coloca recursos, energia e relações, seja numa empresa, seja num projeto ou movimento, que eu gosto de chamar o Front como movimento, para entregar resultados que promovam impactos positivos no meio onde a gente está inserido, né? As relações envolvem poder público e iniciativa privada, mas o papel principal é da sociedade civil organizada. A gente conecta porque a gente precisa ter estrutura para poder fazer as entregas. Mas o papel principal que a gente busca é, pessoal, antes de ficar criticando, julgando, esperando, né, ou desejando, vamos nos conectar como sociedade civil e vamos fazer entregas, né? Então, o movimento que o Front levantou, ele tem... ele está no colo de pessoas muito legais, né? Eu te comentei na primeira entrevista que eu dei que a gente tem o nosso presidente, o Paulinho Pérez, é um cara totalmente relacionado com muitas lideranças. E é uma pessoa muito aberta, né? Ele trouxe isso para o Front e eu brinco que ele é fruto de grandes mentores também que hoje a gente tem o privilégio de ter. E dois deles em especial, eles envolvem a força do empreendedor e a força do voluntariado, a visão do social, que é o Dr. Jorge Gerdau e a Maria Helena Johann Petter, né, que é a esposa dele, que é fundadora da Parceiros Voluntários e hoje é a nossa conselheira de honra e é a pessoa que nos conecta. Quando aconteceu a enchente de setembro de 2023, o Front ainda era um grupo, né, de conexões empresariais, de negócio, com uma visão voltada ao empreendedorismo, à liderança e à RSI, que é o que a Maria Helena trouxe para nós. Mas quando aconteceu em maio, a gente viu o período anterior e percebeu que era necessário fazer coisas, porque de maneira prática, para evitar catástrofes, infelizmente até hoje não foi feito nada. Então a gente precisaria reavaliar qual ia ser a entrega a partir dali. E nesse sentido, quando deu o negócio, já nos chamaram. Assim, pessoal, nós vamos dividir essa situação em algumas etapas. A primeira delas é canalizar toda a nossa energia, todas as nossas relações e esforços para resgatar vidas. Esse foi o papel, seja por via aérea, fluvial ou por terra. Então a gente teve movimentações onde muitas pessoas do front estavam envolvidas com aeronaves particulares que faziam tanto a gestão de recursos como a entrega. Nós tivemos, principalmente na região de Porto Alegre, a questão fluvial. Teve muita gente que se conectou com barcos e jet skis para fazer esse trabalho. E por terra também, né? Os 4x4, a estruturação toda, gradativamente, sim, em sinergia. Então, todo final de dia, a gente se conectava para ver como é que foi e o que, que dava para melhorar. Depois, teve a questão da estruturação de recursos para que fossem entregues de maneira organizada. Então, a gente teve toda a estruturação de remédios com hospitais da região, muito legal, assim. A gente teve toda a estruturação de recursos voltados a dar assistência aos abrigos, né? E depois veio a questão da estruturação das casas. Né? Então a gente teve desde a área de limpezas, conectando pessoas que vinham, faziam um trabalho e voltavam, com as casas estruturadas, limpas e uma avaliação, por exemplo, de impacto, né? Tu pega um dos bairros que eu fui em Estrela, de 90 casas, sobraram 4. Né? Então tem que ter essa avaliação macro. E a partir dali a gente começou o processo de estruturação das famílias. Né? A gente costuma dizer que a família ela se conecta na mesa. Né? Então, em 2023, o esforço nosso foi assim, ó, as pessoas precisam ter pelo menos no lar a mesa e o fogão, porque não adianta receber uma cesta básica, não tem condições. Então, para te ter uma ideia da visão da Maria Helena, tá? Ela nos alertou que a gente fez um esforço gigantesco, mas e as mangueiras para o gás e tal? Então, a gente negociou gás, negociou tudo, mas não negociou uma coisa, um detalhe. Esse olhar que ela tem, se tu escalar ele para outros detalhes maiores, tu vai ver a visão que eles têm para nos orientar. E a partir disso, a gente começou a pensar, cara, se em setembro a gente fez isso, vamos dobrar a meta, né? E vamos, daqui a pouco, para dar um exemplo de que é possível, vamos entregar uma casa, né? Vamos fazer a mesma entrega para os demais, mas vamos escolher um ambiente que a gente possa direcionar e entregar uma casa. Nesse meio tempo, a gente começou a ver que existiam muitas pessoas que queriam participar, estavam dispostas, tinham recursos, mas não sabiam como. E não estavam se sentindo seguras de com quem fazer. E aí veio um pedido de assim, ó, cara, o que vocês estão fazendo? Eu posso contribuir? E a gente começou a pesquisar dentro dessa linha, nesse meio tempo, qual seria o formato de casa? Tinha que ser uma casa barata, né, para que a gente pudesse otimizar os recursos, e tinha que ser uma casa que, quando fosse entregue, tinha que ser num local seguro, né, validado por uma prefeitura, e que atendesse uma pessoa com reais necessidades, porque tem muita gente que perde as coisas, mas tem estrutura para ser acolhida. Tem gente que não, Camilo. Assim, para mim, a visão do inferno é os abrigos, sabe? Tipo, é o que mais me incomoda na vida, é isso. E aí, o objetivo era, vamos tentar tirar uma família de um abrigo para mostrar que, cara, é possível, sabe? E aí a gente começou a ver que a sociedade civil organizada não é tão abafada que nem a gente imagina, né? Teve muita gente que entrou em contato e aí começou a se conectar um colega nosso que tem uma visão mais ousada de crescimento e aí já começou a meter pressão para a gente ampliar o número de casas. Aí a empresa que a gente viu que podia fazer as casas disse que abraçava a causa também, que estava disposta a fazer mais casas e ia estruturar o processo de produção e de entrega de uma maneira personalizada. Aí um escritório de arquitetura, uma associação de arquitetos lá de Caxias também se conectou para a gente poder fazer entregas de um projeto que fosse melhor para apresentar para as pessoas. E, fim de contas, a gente começou a estruturar a Régua Altíssima. Entrou gente de paisagismo, entrou gente de parte elétrica, encanamento, entraram instituições como o Ministério Público. Todo mundo começou a se conectar de uma forma muito bacana, que, além de gerar recursos, criaram ambientes para que fosse otimizado o tempo e as entregas o quanto antes. E, a partir dali, começou um processo burocrático, mas que valeu muito a pena. A gente conversou com muitos prefeitos, com muitas localidades, e em Arroio a gente tem a Juliana Vasconcelos, que é do Front, que é uma irmã para nós lá, e ela é uma líder muito forte, se conectou lá com o pessoal, criou ambiente, e aí estabelecemos que em Arroio seriam entregues as primeiras casas, e aí nós entregamos as primeiras 10, e aí depois das primeiras 10, a sociedade civil organizada novamente começou a olhar e disse, não, peraí, é possível mesmo. E aí se conectaram mais pessoas e a gente está no processo, né? Entregamos mais 10 agora, questão de 30 dias depois, entregamos mais 10. E agora a gente tem mais alguns processos, já estamos chegando em uma outra cidade, que é Mussum, né? Já à direita de quem vai, assim, já tem uma estruturação acontecendo lá. E vamos lá, né? Até onde a gente conseguir.
Legal, bem interessante a evolução, né, de tudo isso. Nós temos também nosso tempo limitado. Uhum. O pessoal também pode conhecer melhor, né, o grupo Front nos próprios canais digitais, né, saber quais são as empresas, quais são as lideranças, os empresários que estão envolvidos nesse processo. Quero te agradecer pela atenção de sempre. Sabes que pode contar conosco na divulgação desses projetos, desse movimento, e que nós tanto precisamos, né, não só em função das enchentes, mas em função de todo o resto, né, a que nós estamos submetidos na nossa rotina, e pessoas que precisam muito mais, né, e têm esse olhar diferenciado, certamente aí a gratidão é enorme. Muito obrigada.
Cami, eu que agradeço. Tu sabe, eu sempre fortaleço, os meios de comunicação são uma ponte, né? É importante que a comunidade, principalmente nesse ano eleitoral, a gente viu que muitas pessoas que fizeram promessas no ano passado não apenas não cumpriram, mas como praticamente ficaram voláteis, né, as ações. E eu acho que a gente tem que tirar sempre uma lição positiva das situações. Eu vejo que nós estamos tendo uma aula de que talvez as nossas referências precisem mudar. E quando um meio de comunicação compreende isso, né, vem de maneira espontânea, eu tenho a Rádio Soledade, tem vocês aqui de Marau, da tua rádio, da Rádio Alvorada, a gente tem Tapejara, tem se aproximado bastante, Arroio do Meio, Lajeado, a própria RBS, sabe? A gente tem ganhado um espaço bem legal, que tem dado reputação e credibilidade para as ações. Ou seja, além de a gente fazer um projeto que é transparente, que é profissional, que faz entregas, a gente está tendo a validação de meios de comunicação que tem condições de chegar às massas. Porque nós não temos um perfil muito de grande público, a gente foca nas ações. E é muito legal quando as ações são evidenciadas e validadas por meios de comunicação de credibilidade no mercado. Então, obrigado de coração, continue acompanhando, qualquer dúvida, e aguardem, né? Tem muita coisa vindo aí pela frente.
Ah, legal entender, né? Que existe todo esse contexto também, né? De favorecimento, vamos dizer assim, ao movimento maior. Obrigada, Gustavo. Falamos em nome de Zafari de Marau, Lojas Triunfante, Postos, Marau Norte e Marau Sul. Camila Agostini, para a tua Rádio Alvorada, 65 anos, presente na tua história.